Olá! Sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse episódio, iremos falar sobre o transtorno do processamento sensorial, uma condição neurológica que afeta a maneira como o cérebro processa e responde aos estímulos sensoriais do ambiente e que é muito comum nas pessoas autistas. Eu sou a Lili, tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Sul e eu detesto sentir frio.
Oi, eu sou a Vives. Tô na faixa dos 30 anos, tô em São Paulo e eu tenho problemas sensoriais que eu até desconheço.
Olá, meu nome é Suzana, eu tenho 31, moro em Jequié, na Bahia, e o frio também não vai com minha cara, não.
Mas faz frio na Bahia? É um grande mistério.
Achei engraçado porque, como o episódio é sobre justamente essa parte sensorial, e as pessoas dizem que aqui onde eu moro só tem um clima, né, que é o verão. Mas eu sinto frio, bastante frio mesmo. O frio me persegue, parece que, tipo, é muito ruim. Aqui faz, às vezes faz 27, né, então, mas eu sinto frio. Agora eu tô sentindo frio, tô usando meia.
Deu vontade de me apresentar de novo, falando: oi, eu sou Vives, tenho 30 anos, sou de São Paulo e detesto calor.
Ai, tá. Nossa, mano, isso é o contrário.
Há 3 dias atrás tava fazendo 0 graus aqui. De manhã cedo tava com gelo na grama e tal. E hoje tá 25 graus. E eu cheguei do trabalho e simplesmente fiquei pelada por 10 minutos. Porque tava com muito calor. Mas normalmente a temperatura ideal pra mim é essa que tá agora. Só que eu senti muito calor porque deu um choque térmico, assim. Tava muito frio e ficou quente do nada.
Pra mim, quando tá em 20 graus, já tá fazendo calor, já. Aqui tá 16 agora.
Aqui tá 25.
Aqui agora tá marcando 21.
Tá tudo errado.
Tive dificuldade agora, né, antes de começar. Eu tive que tomar um banho bastante quente e, tipo, eu acho que eu sou a única pessoa em Jequié que tem aquecedor. Meu marido comprou pra mim e aí, quando algumas pessoas ficam sabendo, as pessoas olham assim, tipo, como assim você tem um aquecedor, né? E é real, acho que é essa parte da hipersensibilidade, né? E me machuca.
O frio te machuca?
É, tipo, o frio me machuca pra caramba. Eu sinto muita dor. Porque tem gente que tem, às vezes, tem algum acidente que põe aquela platina, né? Que sente, mas não é isso. Eu sinto, meus lábios ficam muito roxos, meus dedos ficam roxos. E eu começo a sentir dor. Eu não consigo fazer muitas coisas no frio. É muito ruim.
O que eu tenho no frio de perebinhas que saem na ponta dos dedos, assim, quando tá muito frio. Principalmente a mão do mouse, que eu trabalho no computador, né? Inclusive, agora eu tô com 2 unidades de perebinha.
Perebinha?
Que é justamente no dedão e no indicador, que o indicador é o dedo do mouse, né?
Perebinha.
Perebinha.
Perebinha. Perebinha.
Ah, deu ecolalia com perebinha.
No meu caso, com frio, que eu não percebo frio. E aí teve até uma vez que ficou mais marcado pra mim, foi até antes do diagnóstico. Um dia eu estava no trabalho, bem antes da pandemia também. Eu trabalho presencial, trabalhava em outra cidade, trabalhava na divisa de algumas cidades, na verdade, ficava perto de Serra, né? E eu tava de regata trabalhando e tal, e as pessoas estavam me olhando estranho e tal, e depois que elas vieram, eu falava: gente, por que você tá bem? E aí foi nesse momento que eu descobri que estava fazendo 4 graus.
Ok.
Eu estava morrendo de calor, estava vermelha e eu não conseguia colocar a blusa.
Caraca. Aqui é o contrário, porque onde eu vou, eu levo um casaco, né? É quase um sobretudo que eu tenho, assim, de lã. Tá sempre a mochila, a luva e esse casaco.
Antigamente eu usava blusa no sol pra proteger a pele, né? Tipo, eu não sentia o calor, mas o sol doía muito. Então eu usava blusas, não me incomodava a blusa. E era isso que eu fazia pra não passar mal. Minha mãe ficava indignada que a blusa ainda por cima era preta, né?
Então, com essa introdução, a gente vai entrar no tema do transtorno do processamento sensorial, né?
Já entramos.
Já entramos. E ele inclui também essa sensibilidade à temperatura.
A questão sensorial, eu acho que é o que é mais difícil explicar para as pessoas quando a gente começa a falar de autismo. Não são todos os autistas que têm uma hipossensibilidade, né? Uma coisa muito expressiva, né? Que afeta o dia a dia. Mas é justamente isso que a gente está conversando. Fica muito difícil para as pessoas entenderem. Tipo, como assim você está na Bahia e você tem um aquecedor? Como assim tem 4 graus? Está fazendo 4 graus de temperatura e você está de regata? Então, foi muito nessa linha de que eu acho que é o que mais afeta, né? O que gera muitas crises, o que gera muitas dificuldades no dia a dia. E as pessoas não têm muita noção de como o processamento sensorial é muito diferente de pessoa para pessoa, né?
Aí, o que a gente vai comentar aqui é que também não só pessoas autistas têm essa questão sensorial, né? Mas também algumas outras pessoas. Porém, a condição afeta cerca de 90% das pessoas autistas e na população mundial geral ela chega a 16%.
Eu até tive um comentário interessante que eu estava conversando com os meus amigos sobre essa ideia, né, de falar de problema sensorial. Foi um comentário bem interessante. Ah, eu acho que transtorno de processamento sensorial só é usada essa expressão quando a pessoa é neurotípica e não quando ela é autista, porque subentende-se que o autista ele tem um problema sensorial e que não chega a ser um transtorno à parte. Quando não é bem isso. Na verdade, o transtorno, pelo que eu pesquisei, tá, gente? Eu não sou especialista, tá? Pelo amor de Deus. Se eu falar groselha, alguém corrija, alguém escreva pra gente. Mas o processamento sensorial é inerente a todo ser humano. E, como foi falado aí na estatística, 90% das pessoas autistas costumam ter problemas sensoriais. Mas muita gente não sofre tanto ou ao ponto de, por exemplo, usar um protetor auricular, usar um abafador, usar um óculos escuros, ter esse problema com frio ou ter problema com calor. Isso varia muito de autista para autista e varia muito de pessoa para pessoa também, assim, de uma forma geral, né? Independente de ser autista. Então, acho que é um ponto importante para a gente lembrar. Acaba afetando muito os autistas, mas muitas pessoas também sofrem com essas sensibilidades, né? Igual muita gente tem uma sensibilidade ali com cheiro. Tem gente que não gosta de coisas com muito cheiro. Enfim, é uma questão sensorial também. A diferença é que quando a gente começa a falar em transtorno processamento sensorial, é justamente isso afetar a qualidade de vida, a qualidade do dia a dia das pessoas.
Eu acho que...
Pode falar.
Eu acho que
vale...
Fala aí! Bota o barulhinho de...
Eu acho que essa questão do processamento sensorial também... Acho que as pessoas acabam não compreendendo porque a gente fica muito votado naqueles 5 sentidos. Sendo que a gente, na verdade, tem 12 sentidos, né? E a gente, geralmente, não é muito falado sobre essas outras partes do nosso corpo, né? Então, essa desinformação acaba que traz essa... Acho que é até falta de empatia, às vezes, das pessoas. Não sei se poderia colocar dessa forma, porque quando eu falo, por exemplo, sentido de cheiro, às vezes a questão do cheiro, por exemplo, me afeta bastante. E às vezes tá ali, tá todo mundo num ambiente e ninguém tá incomodado. Tipo, só você tá incomodada. E antes de eu ter meu diagnóstico, antes de entender o que era o processamento sensorial, eu acabava me expondo muito a esses ambientes porque eu olhava para todo mundo. Pensava, nossa, mano, mas tá todo mundo aguentando, né? E às vezes até falava, nossa, o cheiro tá muito forte. As pessoas, ah, não, isso é frescura, né? Já vem com aquela coisa dos, ah, isso é frescura, mano. Ah, que bobagem esse cheiro. Só que a explicação que eu sei é como se a gente não conseguisse equilibrar aquele cheiro. Ele vai ficando mais intenso ao invés da gente se acostumar, no caso do olfato. Ainda quando ela fala que é frescura, acho que ainda é pior ainda, né? Tipo, ah, isso é frescura, mano, você... Tá todo mundo aqui sentindo. Eu falo, eu tô quase passando mal aqui. Ah, é bestagem, velho. Você se incomoda com tudo também, né? Isso é muito complicado. Eu já usava máscara antes da pandemia. As pessoas me olhavam meio estranho, assim, né? E antes de entender o que era isso, eu tinha vários apagões, assim, do meu corpo entrar em colapso por conta dessas sobrecargas sensoriais.
Em relação ao teu diagnóstico, teve algum apontamento do profissional em relação às questões sensoriais ou não teve nenhum apontamento? Porque como a Vives comentou ali, é que subentendido que o TPS esteja incluso no pacote de ser autista, né? Tá lá junto com as dificuldades de comunicação, tem as dificuldades sensoriais. Então, chegou a ser comentado alguma coisa pra ti em relação a isso ou não?
eu queria fazer um apontamento, só para lembrar também, que o diagnóstico de transtorno de processamento sensorial, ele ainda não é formal dentro dos critérios diagnósticos, né? Tipo, existe o diagnóstico, existem pessoas que têm a condição, mas não existe catalogado.
Ela não tem um CID.
Não tem um CID.
Não é catalogado como uma doença ou um transtorno.
É meio que o que a Vivi comentou, né? Acaba que, ok, alguns autistas não têm, e se você tem, ok, pode vir com autismo, é como se fosse assim, né?
Às vezes é mais poupado em algumas coisas, em outras não, depende.
O que um doutor tentou me explicar um pouco foi que eu tinha um olfato primitivo, né? Ele usou essas palavras mesmo, né? Seu olfato. Ele começou a me contar uma história muito antiga. Ele falou assim, cara, você sabe que antigamente as pessoas que eram nômades, elas precisavam caçar, né? Então, tinha toda aquela estrutura. Eu falei, o que ele quer chegar com isso? Então, as pessoas, elas precisavam do olfato apurado, porque elas utilizavam muito. A questão é que as pessoas começaram a evoluir. Eu falei, pô, o que é isso, mano? Eu não sou evoluída. Então, então a questão é que as pessoas evoluíram e não precisa mais do olfato. Mas no seu caso, é como tem uma parte do seu cérebro que simplesmente ele ainda continua, né, primitivo ali. Eu falei, pô, tá, então, ok.
Existe muito esse tipo de teoria em relação ao autismo, na verdade. Porque o cérebro, ele se desenvolve com um número enorme de sinapses quando a gente nasce. E aí, ao longo da evolução, ali, ao longo do crescimento, acontecem cordas neurais e parte dessas sinapses, elas deixam de existir. E alguns teóricos, inclusive o solitário do Aspquiz, né, que todo mundo já fez, que ele defende justamente que o cérebro autista é como se fosse, sei lá, uma... Eu vou falar de uma maneira muito tosca, tá? Não é exatamente isso. Mas justamente como a Suzana falou, da gente manteve alguns instintos mais do que deveriam. E isso tem a ver com o homem Neandertal, se não me engano. É uma brisa. E, tipo, não tem nada que defenda essa hipótese. Até onde eu sei, não tem nada comprovado. Mas tem muita gente que fala de autismo nessa linha.
Como a gente estava comentando, as pessoas com TPS podem experimentar algum tipo de hipersensibilidade ou hipossensibilidade em relação aos estímulos sensoriais. Como as gurias ali comentaram, a Suzana tem uma hipersensibilidade ao frio e a Vives tem uma hipossensibilidade ao frio, que é o mesmo estímulo, mas ele reage de formas diferentes nas duas. Então, alguns autistas, na verdade, alguns indivíduos, né, algumas pessoas, mas isso é presente em 90% das pessoas autistas, então eu referi como autista. Alguns autistas podem ser extremamente sensíveis a sons, texturas, luzes, cheiros, etc. Enquanto outros autistas têm a característica oposta, né, uma dificuldade em perceber ou responder a estímulos sensoriais mais sutis, então eles precisam de um estímulo mais forte.
Assim, intenso.
Mais intenso, isso, muito obrigada. Por exemplo, é muito comum que crianças autistas gostem de comer salgadinho. Porque o salgadinho, ele tem sempre a mesma textura e ele tem um gosto e um cheiro forte.
Isso acontece muito com alimentos industrializados em geral. Aí entra um outro ponto do TEA, que é a previsibilidade. Então, quando você come um alimento industrializado, você sempre vai ter a certeza de como é o gosto, como é a textura, como é a cor, como é o cheiro daquilo.
Por exemplo, eu gosto de comidas que fazem crack-crack.
Exato. E aí, no caso, quando você vai fazer, sei lá, você vai comer um arroz, por exemplo, o arroz, ele pode ter, e muita gente não percebe isso, né? O arroz não é o mesmo, assim, tipo, mesmo quando o arroz tá bem feito.
Depende de quanta água tu colocou nele, de quanto tempo que ele ficou na panela.
A marca... O tipo 1, tipo 2, tipo agulhinha. Tá, tem algumas coisas que, tipo, você olha pro arroz e você já sabe que um arroz é diferente do outro. Mas, no geral, o arroz vai ser diferente. Às vezes, um arroz do mesmo restaurante, temperado com o mesmo tempero, é diferente um do outro. E é uma percepção que quem tem uma sensibilidade ali ao paladar consegue distinguir, né?
A minha mãe fazia umas pegadinhas, assim. Às vezes, ela não consigo lembrar qual era o tempero. Eu sempre adivinhava, assim, ah, você botou, ela né, tirava, e essa questão do paladar é bem refinada. Às vezes ninguém tá notando, ninguém notou, só você notou. E você fala, você votou isso, né? Tem tal coisa. Às vezes eu falava os temperos, né, que tinha e tal. E muda um pouco porque você, principalmente comida que é feita, pô, não tem como realmente você dosar a quantidade. Por mais que você coloque ali, sempre vai ter alguma coisa que vai variar, né?
É, que o que é industrializado tem aquele padrão, né? Que a fábrica tem a receita, daí eles colocam as medidas. Mesmo assim, pode ter algum tipo de variação.
É, tem situações que a marca mudou, tipo, o desenho do pacote da embalagem, né, do biscoito. E tem alguns autistas que acabam ela por ele seguir ali e realmente acaba nem querendo comer mais.
Tem uma pessoa assim aqui em casa e é bem difícil porque ela quer o chocolate da caixa azul, que era o chocolate da Nestlé. Só que agora o chocolate da Nestlé tem a caixa vermelha e o chocolate que tem a caixa azul é o da Lacta. E ela não aceita que o chocolate da Nestlé tenha a caixa vermelha e simplesmente não tem o que fazer.
Aí você faz o layout da caixa, manda imprimir na gráfica rápida e coloca o chocolate dentro dela.
Aí você guarda a embalagem, vai só comprando chocolate e vai montando.
Mas é que aí essa questão de embalagem e tal, ela já vai mais para
O visual, né?
É, pro visual.
vai para mudança de rotina e a mudança de imprevisibilidade. Tem a ver com o pensamento rígido, né? Não com a questão sensorial.
Mas acho que tem essa questão sensorial também pela parte do visual, né? A cor, o tipo de fonte, ela nota muito assim, ah, mudou a fonte da embalagem, ela percebe. Então, acho que tem essa questão da rigidez cognitiva associada também a uma questão sensorial, sabe?
Tem objetos aqui em casa, por exemplo, que sensorialmente eu gosto de ver de tal forma. Então eu gosto de deixar daquele jeito aí, tipo, tem situações sensoriais que me incomodam visualmente. Tem certos objetos que eu gosto de estar ali visualmente para mim. Quando eles não estão, eu fico, parece que tem alguma coisa assim que incomoda bastante. Mas assim, dentro desse ponto da hipo e da hipersensibilidade, é sempre bom comentar, porque algumas pessoas acabam achando que, por exemplo, né, o fato de eu ter hipersensibilidade ao frio e a Vivi ter hiper.
Hipo.
É, isso, hipo, ao frio, que não possa ter alguma coisa ao contrário. Por exemplo, eu tenho hipossensibilidade à dor. É, não que eu não sinta a dor, mas é como se tivesse um delay, um atraso ali na resposta sensorial à dor. E isso, principalmente assim. Em todos os níveis, né? Crianças, adolescentes. Mas o adulto, ele às vezes tem um pouquinho mais, assim, começa a reconhecer mais algumas coisas e acaba evitando ali entrar em alguma situação mais delicada, né? Mas eu vejo pouco isso explorado, principalmente para os adolescentes ali. Porque no caso da dor, por exemplo, eu quebrei meu pé e a minha mãe foi fazer um exame comigo que não tinha nada a ver com isso. Ela me achava um pouco pequena, né? E daí ela foi fazer umas radiografias do meu pé e da minha mão. Quando eu saí de lá para fazer o exame, eu acabei saindo com um gesso no pé, porque tava quebrado. E aí o médico falou: não, tá quebrado. Mas como assim tá quebrado? Ela não tá sentindo dor. E aí acabei que saindo de lá com esse gesso. Isso é muito ruim a gente não sentir, né? Já acabei me machucando, quebrando coisa, sangrando assim algumas partes do corpo, por não ter essa resposta rápida. Então, acabo que a hipossensibilidade à dor e a hipersensibilidade ao frio, né? Então, é possível ter os dois ali nesses sentidos. Por isso que é interessante a gente estudar os 12 sentidos do corpo, porque a gente só fica voltado ao tato, paladar, olfato, sendo que a gente tem outras coisas também que dificultam essa percepção, né?
Tu quer falar um pouquinho mais sobre esses 12 sentidos?
A gente já tem a questão, né? O tato visual, a parte cinética, o equilíbrio. E tem essa parte térmica, né? Essa parte térmica é justamente que está relacionado a isso que a gente sente, que a Vivi sente, né? No caso de a hipossensibilidade ao frio, e a hiper está nessa parte térmica, que é um dos sentidos também, né? Eu até fiz uma palestra com a galera, com a Paloma, né? Da inclusão humanizada, que a gente fazia parte. E a gente falava muito sobre eles também, né, nas palestras. E agora eu não consigo lembrar os 12 de cor, não, galera. Mas é interessante estudar eles, mas é interessante que eu lembro que me trouxe uma percepção melhor do meu corpo, sabe? Assim, de compreender como é que meu corpo reagia, a diferença de, porque é muito comum, assim, a gente quando olhar para o outro, pelo menos, né, o que acontecia comigo, de falar, pô, mas ninguém tá sentindo isso, né, como eu comentei. Ah, então é bestagem e tal. Essa questão do frio, do cheiro era muito comum, assim. Aqui em casa, mesmo questão do cheiro, minhas filhas mesmo odeiam que eu tenha essa sensibilidade ao cheiro, né? Porque às vezes eu acabo notando, nossa, deixou sujo, tem a porta do banheiro aberta, né? E tipo, é muito complicado lidar com isso.
E que idade tem tuas filhas? Elas são crianças ainda?
Uma tem 14, eu vou errar as datas aqui, não, né? 14, 12.
Para adolescentes.
Isso, é. E a de 14, ela também tem a sensibilidade auditiva, né? Eu também tenho, eu até uso uns protetores. Eu não sei dizer o que que desencadeia um Schottindall, né? Que é aquela questão de você, seu corpo ter uma sobrecarga e você apagar. Eu não sei qual é o que desencadeia. Mas hoje, depois que eu comecei a me resguardar mais, por exemplo, né? Eu percebo que tem muito barulho. Então eu coloco meus protetores ou eu saio do ambiente. Se o cheiro tá muito ruim, eu boto um pó de café. Tem uns grãozinhos de café que eu curti bastante, assim. Ou o Vick. Mas tem gente que odeia Vick. Tem gente que se incomoda muito. Então, é muito legal.
Eu tenho cafezinho na geladeira aqui.
Os grãozinhos de café, muito legal. Eu gosto bastante, porque quebra mesmo, assim. E às vezes eu ficava assim, pô, não, precisa, né? E a luz, eu também tenho. Meus óculos, inclusive. Como é que é o nome daquele óculos que escurece? Esqueci o nome agora. Esqueci o nome de tudo,
Transitions.
né? É isso daí. Mas é justamente por conta da sensibilidade. E antes de compreender, eu apagava. Já fiquei 3 dias apagado, assim, para me recuperar. E aí eu não entendi o que era. Era, tipo, viajado justamente por isso. Porque eu me expunha demais a essas situações ruins, assim, né? A cheiro, a... Porque eu tenho um combo aí dos sensoriais, né? Só a única hipo que eu tenho é a dor. O resto é tudo hiper. É muito complicado.
A gente estava comentando, as sensibilidades sensoriais podem levar a respostas de sobrecarga, ansiedade, desconforto ou comportamentos evasivos. Então, os indivíduos com transtorno de processamento sensorial podem ter dificuldades em se concentrar em ambientes barulhentos, tolerar certos tecidos ou texturas de roupas. Tipo, é muito comentado que as pessoas autistas costumam cortar a etiqueta das roupas e tudo mais. Tem dificuldade em lidar com mudanças repentinas de temperatura ou com extremos de temperatura, né? Como a gente comentou. Sentir aversão a certos tipos de alimentos, principalmente por causa de textura, ou até mesmo apresentar dificuldades motoras. As gurias comentaram essa questão do equilíbrio, também é um dos sentidos que a gente precisa destacar. Então, não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa em relação a isso. Eu tenho um pouquinho menos de sensibilidade sensorial do que vocês, eu acho. Tipo, eu consigo lidar bem até com os ambientes e tudo mais, só eu preciso ter um pouquinho menos da exposição também, cuidar o tempo que eu fico no trabalho presencial, eu trabalho com muitas pessoas perto, cuidar tecidos e texturas de roupas também, e a questão da luz também, né? É, só complementando, o que mais me afeta pessoalmente eu é o barulho, é o som, né? Eu preciso de momentos de silêncio.
As etiquetas eu tiro, né? E acho que o grande problema que eu enfrento em ter hipersensibilidade no caso do frio é porque eu não consigo usar muitas texturas de roupa. Então, acaba que é complicado isso. Até a questão dos meus cobertores, né? Eu tenho cobertores específicos, assim. E eu uso ele o ano inteiro, independente da temperatura. Eu sempre vou usar eles por conta que eu gosto tanto da textura quanto do peso também. Geralmente, quando eu tenho sobrecargas, ter algo mais pesado em mim, não é pesado de machucar, sabe? É ter algo que seja confortável. Geralmente, às vezes, eu boto as almofadas e boto os meus lençóis, esse cobertor, né? E fico nele ali. É uma forma que eu tenho para reduzir essas sobrecargas. É o banho quente, né? Eu costumo também utilizar ele. Então, eu acabei tendo algumas estratégias. Eu conversava bastante, né? É porque agora eu tô com outra psicóloga e a que me acompanhava logo no início, a gente conversava bastante sobre essas estratégias e a gente conseguiu chegar em várias questões para diminuir. Mesmo ser assim, é muito complicado, assim, a questão mesmo do barulho me impactou bastante. E me impacta bastante, na verdade, porque eu dava aula para o Fundamental 2 inteiro. E por conta dessas questões, eu acabei me ausentando de duas salas esse ano, porque ficou muito complicado. E eu nunca percebo, às vezes, quando eu tô ali engajada mesmo, né? Às vezes, quando eu começo assim, tô no ambiente mais de casa, às vezes meu marido me sinaliza, pessoal, dá uma parada aí que você vai. Mas quando eu tô, às vezes, ali, é muito difícil, porque eu dou aula justamente sobre educação tecnológica, então é um assunto que eu gosto de falar muito o tempo todo, então.
Meu, junta com hiperfoco.
E aí, eu, às vezes, acabo, né, exagerando ali, aí saio mal, então. E outro dos motivos que eu também tive que sair dessa sala foi porque o meu horário, infelizmente, ficou bem, tipo, no primeiro horário. Meu coordenador tentou fazer de tudo, ele me conseguiu tirar das outras turmas, mas eu só tinha, olha só, uma turma apenas, para você ver como é que impacta essa questão. Eu só fiquei com esse horário de manhã. E aí, tipo, a aula começa 7 horas. Aí ele conseguiu me mudar para 8. Ah, tudo bem, conseguiu, ficou melhor. Eu fiquei no segundo horário. Só que, como eu sinto muito frio quando eu acordo, eu não estava conseguindo regular minha temperatura para chegar lá no horário. Eu falei, cara, não tem condição. Eu não, eu vou ter que sair porque eu vou ficar muito ruim de não estar conseguindo me dedicar nesse ponto que eu queria, tá muito complicado, eu tive que abandonar. E só segui em duas salas hoje, né? Eu já tô com o oitavo e com o nono. Então, impacta muito, de fato. E não só isso também, mas você estava comentando de relacionamento, até a resposta do corpo em diversos momentos, tipo um abraço, por exemplo. E isso antes do meu diagnóstico, aí depois que eu recebi, né, meu esposo falou assim, ah, tá, eu pensei que você tava me rejeitando. Nossa, mano. E as minhas filhas também, a minha filha é mais velha, na verdade, né, ela achava assim, tipo, ah, minha mãe não quer um abraço, né, então, de fato, isso às vezes impacta e as pessoas conhecerem sobre isso é importante. Porque hoje está sendo um assunto mais falado, então isso é interessante, porque como a gente comentou no início, a pessoa pode ter só mesmo o processamento sensorial ali, o transtorno do processamento sensorial, e ela não ter necessariamente o diagnóstico ali, né, de autismo, de TDAH ou de outro transtorno, enfim. É interessante que as pessoas saibam, porque a partir do momento que ela consegue entender, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, que ela vai, né, ter esses controles melhor, apesar de ser difícil, por exemplo, o frio mesmo, meus pés estão muito gelados aqui ainda. Mas a gente consegue, pelo menos as pessoas do nosso redor vai entendendo mais e aí tem apoios mais significativos, né? Então a qualidade vai melhorar, com certeza.
Como a gente comentou aqui, é importante destacar que o TPS não está relacionado a diagnósticos médicos específicos. Ou seja, ele está associado com o TEA, mas ele é uma condição independente. Então, ele pode ocorrer em indivíduos neurotípicos, em pessoas com outras condições neurológicas, como o TDAH, por exemplo. Um caso que ficou bem falado na mídia e que tornou o transtorno do processamento sensorial mais conhecido pelas pessoas foi o caso do filho da Giovanna Eubank, não sei falar o sobrenome dela, e do Bruno Gagliasso, né? Não lembro quantos filhos eles têm, acho que são três, mas um dos menininhos começou a apresentar alguns incômodos e tal, em relação à sensibilidade. Tipo, ela comenta que brincadeiras com muitas crianças e barulho apresentavam desconforto nele, que faziam ele ficar meio cabreiro, assim, de socializar. A experiência com sorvete, né, que é gelado, pé na grama, pé na areia. E a princípio ele é uma criança neurotípica, né? Porém, ele tem esse transtorno que não tem um CID, como a Vives mencionou, não é, ele não tá catalogado, mas ele está sendo mais comentado, né, pelas pessoas. E isso é importante justamente para trazer um pouco mais de conforto para todo mundo no dia a dia. Porque geralmente, isso aí que foi comentado do, ah, as pessoas dizem que é frescura. A maioria das pessoas, na verdade, elas estão ignorando algum desconforto, né, para conseguir estar ali socializando em um ambiente. E elas acham que isso é normal. E não deveria necessariamente ser, né? A gente deveria procurar estratégias para tentar deixar as pessoas mais confortáveis nas situações, né? Por exemplo, no ambiente do trabalho. Se uma pessoa tem algum desconforto com luz, a gente poderia talvez mover ela para uma sala com adaptação nessa iluminação, em relação ao barulho também, etc.
No caso do trabalho, eu tenho colegas de trabalho que são muito, muito cooperativos, assim. De vez em quando eu tenho alguma sobrecarga no trabalho, aí, tipo, no ambiente que eu tô na minha sala, eu fico com a luz apagada totalmente, assim. Então, geralmente, quando alguém precisa me dar algum aviso, às vezes escreve alguma coisa, bota na minha mesa. E aí eu posso ter aquele tempo ali para me poder regular novamente ali alguma sobrecarga que eu tive. Isso facilita bastante, assim, as pessoas entendem, às vezes não querem, não comem, né? Tem alguns que, não sei, mas a maioria, assim, não comem coisas, né, com algum cheiro ali perto de mim. Isso ajuda pra caramba também.
É, os meus colegas, eles sugeriram colocar uma cafeteira na sala. E eu, pelo amor de Deus, não coloquem uma cafeteira na sala. Deixe a cafeteira longe da sala. Eles, ah, é uma térmica, tudo bem, tudo bem. Quem não fica exalando, né, o cheiro
ali. O cheiro do pó, do café ali, quando fica úmido ali, nossa, cara. Eu gosto de café também, só que aqui tem um corredor do meu quarto pra cozinha, deve ter uns 10 metros, assim, né, de corredor. E toda vez que alguém deixa o pó de café lá na pia, daqui do quarto, eu falo, nossa, alguém joga esse café aí fora. Ah, mas eu limpei. Eu falei, não, não limpou não, deixou no lixo aberto, vai lá olhar. Ela, ah, mas desculpa. Cara, não tem como, eu sinto, é bem ruim.
Vou perguntar quais são tuas maiores dificuldades sensoriais. Eu já percebi que é o frio a maior delas.
A questão do frio é bem isso mesmo, por causa da roupa, né? Acaba que tem a sensibilidade tátil, né? Então o tato acaba me prejudicando também por conta disso. E o cheiro, o grande problema do cheiro é que nem sempre o café e o Vick resolvem. E aí eu tô em ambientes que às vezes eu não consigo sair imediatamente. Então, e não tem como você evitar, mesmo de máscara. Os outros a gente vai tentando ali, né? Vai se virando.
E quando tu percebeu que tinha um problema sensorial? Acho que a tua mãe percebeu quando tu quebrou o pé e não viu, né? Mas quando tu percebeu, assim, que tinha uma diferença para as outras pessoas da forma com que tu sentia as coisas?
É complicado porque nada disso que a gente compreende hoje, naquela época, as pessoas tinham esse conhecimento. Então, quando a minha mãe me levou a primeira vez na psicóloga, né, foi tentar buscar ajuda neuro e tal, cara, ninguém deu nada, assim, né? Ah, não, isso é... Cada criança, né, se envolve diferente, é assim mesmo. E então complicou por causa disso, apesar dela perceber algo assim de diferente, né, tal, ela tem outros filhos também, então ela percebia essas diferenças. E no meu caso, eu só vim compreender mesmo o que era o processamento sensorial só depois do diagnóstico, porque eu sentia, via, como eu comentei, percebia assim que todo mundo estava aguentando e pensava realmente, eu criei por muito tempo que eu era muito fresca, que eu era muito, só pode ser mimada, então isso dificultou um pouco. E aí eu só vim entender realmente essa parte sensorial quando eu comecei a ler mais sobre isso.
É, eu também só ouvi falar disso depois que eu obtive o laudo de autismo. Eu não sabia o que era, eu não sabia nem quais eram as minhas dificuldades. Eu sabia que eu me sentia mal com algumas coisas. E eu achava que eu tinha algum tipo de síndrome do pânico, algum tipo de coisa nesse sentido. Ansiedade. Depois que os profissionais me informaram que eram dificuldades sensoriais, que eu comecei a conseguir controlar elas. Por exemplo, por que eu me sentia mal no shopping? Eu não sabia por quê. Que era por causa das luzes, do barulho, do ambiente. Por que eu não consigo me vestir? Eu tenho muito uma vontade de parecer mais profissional, mas eu não consigo. Por causa de alguns tecidos e algumas texturas. Eu tive muita dificuldade com comida, principalmente quando era criança. Comia muito pouca variedade de coisas. E mais as coisas industrializadas, né? Como a Vives comentou lá no início. Então, foi bem difícil pra mim não perceber que eu tinha problemas. Eu sabia que era uma dificuldade, mas eu não entendia o todo desse problema e quais ações que eu devia tomar para reduzir essa sensibilidade mesmo, né? Essa sensação de que eu tava me sentindo mal. Que eu não sabia se eu tava doente, se eu tava com uma crise de ansiedade, o que era, né?
Tem roupa que eu utilizo de dia, mas se eu for tentar dormir, eu não consigo utilizar. Geralmente eu só consigo utilizar para dormir roupas extremamente folgadas que não toquem nas minhas axilas.
Sim, eu tenho roupas que eu uso para sair de casa e roupas que eu uso para andar em casa. Quando eu coloco uma roupa para sair de casa, eu automaticamente fico durinha, sabe? Estou em ambiente de trabalho, eu não fico relaxada. Eu fico alerta com as minhas roupas de sair. Com as roupas de ficar em casa, eu consigo ficar relaxada e tranquila, sabe?
Tem roupa que eu fico em casa, mesmo em casa, eu não consigo dormir. Algumas blusas que tocam, assim, tipo, meio que nas minhas axilas, ou me aprende aqui um pouco, eu não consigo. Né? Então, tem que ser bem folgada.
Já eu me sinto mal em sair de casa com roupas muito folgadas, porque eu sinto que eu não tenho o domínio do espaço que eu tô ocupando no lugar. É muito estranho. Aí eu prefiro usar roupa justa, pra saber, eu tô ocupando esse espaço. Mas em casa eu não consigo usar roupa justa.
Você comentou sobre doente e tal, e isso é uma coisa que muita gente ignora, mesmo porque não tem uma questão muito científica ainda, que crise sensorial pode deixar a pessoa doente real. Então tem pessoas que têm febre, tem pessoas que têm crise de rinite, crise de espirro, não por conta de cheiro, mas muitas vezes por conta de luz, por conta de cansaço, então a pessoa fica cansada, ou um estímulo negativo, e isso causa uma resposta de doença no corpo. Então tem uma conhecida autista que foi ela que acendeu para mim até esse alerta, que ela começa a espirrar quando ela vai em mercados, porque o mercado ele é muito nocivo sensorialmente. Então são muitas cores, muitos cheiros, muito barulho, muita luz. Muitas vezes tem aquela caixa de som com músicas aleatórias no último volume. E a reação dela é, pouco tempo depois que ela está no mercado, ela começa a espirrar. É uma coisa que não faz muito sentido lógico, mas faz muito sentido quando você tenta entender a questão sensorial. É o que você falou da roupa apertada, é uma questão do sentido de propriocepção, que é a percepção do corpo que a gente tem, do nosso corpo num espaço de ambiente, o espaço em volta, e como que a gente ocupa, como que a gente se movimenta nesse espaço. E também é uma questão tátil. Então, muitas vezes, a pessoa que precisa, você até comentou, né, mais cedo, precisa de um estímulo mais intenso, muitas vezes pro toque. Uma pessoa que tem hipossensibilidade, muitas vezes ela não consegue ter toque leve, né? Um abraço leve, um carinho leve e também uma roupa folgada. Ou o contrário, ela não consegue ter uma roupa apertada, ela não consegue ter um abraço mais apertado, enfim, ela se incomoda com esse tipo de estímulo.
Essa questão que ela falou aí de espirrar e tudo mais, né? De se sentir, ter uma resposta. Isso acontece muito que eu sinto como se tivesse com muito sono. E eu até que você perguntou, né, como é que eu percebi e tal. Isso era muito bizarro, porque assim, eu não entendia por quê. Eu tava ali num evento, ou no trabalho, em algum lugar. Eu sentia como se eu estivesse, assim, extremamente cansada. Aí eu ia pra casa, tipo, eu tô com sono, vou pra casa dormir. Aí passava, assim, 10 minutos em casa, eu falava, eu não tô com sono. Daí, se essa resposta do corpo realmente é interessante a gente perceber, justamente até para evitar, né? E realmente dar essas partes físicas aí.
Sim, e se a gente ignora, a gente vai ficando realmente doente, né? Como a Vives comentou ali. Na verdade, é uma, tipo, uma falta de respeito pro teu corpo, né? Tu tem um limite de energia, o corpo tá dando esses indícios. E como a sociedade funciona de uma forma, e pras outras pessoas tá tudo bem, ou elas acreditam que tá tudo bem, a gente tenta se encaixar, né, nesse modelo da sociedade também. É normal que as pessoas trabalhem ou estudem 3 turnos, aí cuida da casa e vai sendo um acúmulo de tarefas e um acúmulo de estímulos, né, entre essas tarefas. Então, pra gente, pode ser muito mais complicado exercer tarefas simples, porque elas têm muitos processos e esses processos envolvem muitos estímulos. Por exemplo, cozinhar. Tu precisa fazer várias tarefas, né? Colocar a mão na água, ligar o forno. Então, são vários processos que já entram numa questão de
Ai, como é que é o nome do bagulho?
A Vivi que manja os nomes tudo aí, 12 sentidos.
Disfunção executiva.
Isso.
Entrando na questão da disfunção executiva, né? Tu tem vários processos e entra também numa questão sensorial do encostar em várias texturas.
É, eu quando cozinho, eu não consigo comer logo em seguida. Eu até gosto de cozinhar, mas ou eu cozinho ou eu faço um plano de aula. Ou eu cozinho ou eu faço um projeto. Pra mim não dá, sabe? É bem complicado. Até o turno meu de trabalho, que eu só trabalho um turno, se impacta pra caramba.
Eu gosto desse exemplo do cozinhar, né? Porque ele tem todas as questões sensoriais numa única tarefa. Que é a parte visual, a parte do cheiro, a parte do tato, a parte do olfato e a parte do paladar também. Porque tu precisa provar essa comida, né? Geralmente.
Eu não provo comida, não.
Não?
Eu também não gosto de provar.
Eu percebo o gosto pela aparência.
Você quer pelo cheiro, tipo...
O cheiro também, mas mais aparência.
Eu não gosto de provar também, mas às vezes eu acabo provando só pra ter certeza, né?
Pela aparência dá pra ver, tipo, o nível de tempero, o nível de cozimento. Então, eu não gosto de ficar provando. Mas porque, tipo, se eu ficar provando, depois eu não vou querer comer porque eu provei.
E é mais um estímulo na conta.
Fora você provar e o negócio tá ruim. Então, é mais fácil olhar pra comida, ficar esperando ela tá boa. Quando ela tá boa, ela tá pronta. Então, eu provo quando ela estiver pronta.
É mais fácil se frustrar tudo de uma vez, né? Se tiver horrível.
Eu não faço ideia de como que eu consigo olhar pra comida e saber o nível de sal dela, mas é isso.
Há muita experiência na cozinha.
Pelo contrário.
Eu não consigo saber se a comida tá boa olhando, assim, o sal, não. Eu consigo ver, assim, tipo, se tá bem cozida.
Mesma coisa a fazer um bolo. Você tem que olhar ali a textura da massa e tal, assim. E aí você já sabe se ela vai solar, se não vai e tudo mais. O que você falou de cozinhar é bem legal também, porque acaba envolvendo também os outros sentidos que a gente tem. Tem a percepção do espaço mesmo, que foi uma coisa que você comentou ali da roupa, mas a pessoa conseguir ter essa percepção, o que parece muito banal, né, gente, para a maioria das pessoas. Você conseguir cortar um legume sem cortar o dedo, por exemplo. Tem pessoas que têm muita dificuldade nesse tipo de tarefa. Claro que tem um outro problema, né? Que é a falta de coordenação motora fina. Mas, muitas vezes, você não conseguir ter a percepção ali da faca em relação ao legume e tipo, como que você corta, enfim. Tem muita gente que tem esse tipo de dificuldade. Uma coisa que até abriu um pouco para falar agora, que muita gente não pensa, e já vi muita crítica de pessoas, etc., quando você vai ali no mercado, no hortifruti, principalmente, e você vê muitos legumes picados ou já descascados, e coisas, às vezes, que parece que é muito simples. Por exemplo, não sei se vocês já viram, mas bandeja de banana descascada, embalada.
Sim, eu debochava disso, aí depois eu descobri.
É, né? Eu te falei isso. Eu lembro quando eu te falei isso. Porque tem pessoas que têm deficiência, ou têm a falta de coordenação motora, ou têm a dificuldade espacial. E esse tipo de adaptação é tão simples, digamos assim, e já pode fazer um efeito, um ganho de qualidade ali pro dia a dia da pessoa, é incrível.
É, o que eu achava, tipo, vai comprar uma bergamota descascada, pede pra alguém descascar. Daí uma pessoa me explicou, não lembro se foi tu, Vives, inclusive, que tem uma grande diferença pro senso da autonomia da pessoa. Tipo, de ela mesma ir lá e conseguir preparar e consumir o alimento é muito diferente dela pedir pra outra pessoa fazer isso pra ela, né?
Vira mais independente, né?
Assim como tem gente que compra o legume cortado e tal, porque tá sem tempo e só quer chegar em casa, tá, e comer uma comida mais saudável, jogando na panela e dando uma refogadinha nos legumes, tem pessoas que precisam dos legumes cortados porque isso vai trazer justamente autonomia. Ela não vai talvez sofrer um acidente se machucando por conta de não ter a noção espacial necessária para conseguir fazer aquilo, ou uma falta de coordenação motora, enfim. Então, são coisinhas ali no dia a dia que a gente às vezes não percebe, mas tem muito a ver também com essa parte sensorial das pessoas.
Você falando de comida aí, algum de vocês duas também tem, tipo, dificuldade de reconhecer a fome?
Eu tenho muito problema de interocepção. Muito.
Aí, elas manjam os nomes, é isso aí mesmo, aí, ó. Era pra você ter falado os 12 aquela hora, mano.
Eu ia, mas aí você foi passando, aí eu deixei quieto.
Não, mano, era pra você ter falado. Eu falei um que tem a ver, mas ele não é nem um sentido. Ele tá dentro de um, né?
Você fala do térmico?
Não, o térmico tá, né? O equilíbrio, que o equilíbrio tá dentro do outro, né?
Equilíbrio é vestibular. É o sentido vestibular.
Ah, é, caraca, mano. Você sai, você fala os 12.
Na verdade, essa questão da quantidade de sentidos, ela ainda tá em discussão. Então, assim, a gente. Oficialmente a gente já fala em 8 e em alguns estudos a gente está falando em 12. Só que aí esses 12 muitas vezes acabam entrando um pouco nos 8, muda um pouco. Tipo, percepção de palavra. É uma coisa meio estranha quando você fala, né? Como se fosse um sentido isso.
Mas essa parte da fome é bizarra, porque, tipo, eu mesmo acabo tendo muita afta por causa disso.
Afta?
É, tipo, eu não percebo que tô com fome, então o suco gástrico, né, que sobe
afta.
E acaba...
Afta, afta são as
aquela bolinha branca.
Gente, entendi, tá me dando a colinha.
Ah, tá, desculpa.
Ah, tá.
Eu gosto do som do F com T. É porque me lembra fonema de inglês. Gente, é aleatório, desculpa. Eu tenho problema ali com a fome, mas eu também tenho problema com sede. E tenho problema com o banheiro. O Luan podia colocar um som de descarga aqui, né?
Bota o som de descarga aí, Luan.
Isso é muito bizarro para as pessoas, né? É tipo, como assim você não sente fome? Como assim você não sente frio? Como assim você não sabe quando você tem que ir ao banheiro? Mas não é que necessariamente que a gente não sente. É mais o tempo que isso acontece e a intensidade que isso acontece.
E quando a gente percebe de fato, a gente já tá mal.
Em relação à fome, eu raramente sinto aquela fome clássica, sabe? Que é o coisinha na barriga. É só se eu tiver gastado muita energia no dia.
E também, muitas vezes, o nosso corpo acaba compensando aquela ausência da percepção de uma outra forma. Então é justamente aí que entra, por exemplo, sensações como cansaço, a doença e etc. Então, por exemplo, uma pessoa que está com fome, mas ela não percebe que ela está com fome, ela começa a ter uma resposta no sistema nervoso, ela fica com irritabilidade, ou ela fica com sono, ou então ela fica...
Uma exaustão, né?
É, ou ela fica meio zumbi, ela não consegue fazer mais nada, fica uma paralisia. Então depende muito de como, né?
Eu entro em paralisia, assim, quando eu demoro muito.
Eu fico com uma sensação que eu achava antigamente que era alguma questão ligada ao açúcar. Tipo, ah, tá baixando o meu açúcar. Mas não era, era um jeito do meu corpo mostrar que eu tava com fome. E que não era o barulhinho na barriga, porque eu achava que só aquele ronk que era fome. E eu raramente sinto esse, é só se eu... Nossa, fiz muitas coisas no dia, gastei muita energia mesmo.
Eu não sei se acontece com vocês, mas no meu caso, dependendo da minha rotina de alimentação no dia, a minha resposta muda. Então, se eu me alimentei algumas vezes e aí, de repente, eu fiquei sem me alimentar, eu tenho uma resposta de irritabilidade. Se eu não me alimentei, eu me alimentei muito pouco e aí eu estou com fome, aí eu tenho uma resposta de paralisia. Então, é um desafio muito grande. Até por isso eu brinquei no começo, tinha um problema sensorial que nem eu mesma sei, porque cada vez, não é necessariamente sempre o corpo vai ter a mesma resposta. Porque mesmo o nosso sistema, ele se adapta conforme as coisas acontecem. Então, se você tem um estímulo ali, sei lá, se você ficou com fome, seu cérebro te mandou um recado e para isso ele mandou uma irritabilidade, mesmo assim você não comeu, pode ser que seu cérebro, na próxima vez, mande uma dor de cabeça. Até que entenda qual o sistema que faz você comer, digamos assim. Eu gosto de pensar no cérebro, às vezes, que nem machine learning, sabe? Nosso cérebro treinando o nosso corpo, qual que é o melhor jeito dele conseguir o que ele quer. É tipo criança, quando chora e... Ah, tá. Quando eu choro, eu ganho comida, tá bom.
Tem um reset, você já viu aquele deep freeze?
Quê?
Eu acho que fala assim, meu inglês não é tão bom, tá? Apesar de eu ser da área de tecnologia, meu inglês nunca foi bom. Era um programinha que a gente tinha nas lan houses pra poder... Toda vez que reiniciava, o sistema zerava. Então, é tipo como se a máquina não tivesse aprendido nada. Então, parece muito que meu cérebro é assim... Cara, olha, toda vez ele dá uma resposta, mas às vezes... O que funcionou comigo foi criar a parte da rotina. Tipo assim, todo dia eu tenho que comer naquele horário. Então, eu arrumava, tipo, a casa, só que agora meu horário tá meio descompensado, né? Mas eu arrumava, assim, a casa de maneira que eu parasse na cozinha para me poder comer. Então era sempre assim. Eu foi assim que eu estabilizei, tanto é que durante minha vida toda eu nunca pude doar sangue, porque eu sempre pesei abaixo de 50. E tipo, agora eu tô pesando 50 e poucos. Eu falei, nossa, cara, que vitória, né? Consegui justamente por conta dessa parte da fome aí, que eu não me sinto muito bem. Geralmente eu apago. E eu apagava de maneira que era meu marido tinha que fazer alguma coisa pra mim, que eu não conseguia mais fazer nada mesmo, assim. Apagava de uma forma muito ruim.
Uma coisa que eu não consigo explicar pras pessoas e que tá nessa questão sensorial é que eu não gosto de comer. Porque eu fico sentindo a comida sendo digerida na minha barriga. E isso é horrível, parece que tem um alien dentro. Então eu detesto comer. Assim, eu como porque eu preciso e porque às vezes é bom sentir o gostinho da comida. Eu odeio digerir, eu fico sentindo que tá pesado. Às vezes me falam, ah, come mais alguma coisa, não sei o que. Eu não consigo ficar sentindo que tem uma coisa dentro da minha barriga.
Eu tenho hipossensibilidade no paladar. Então, eu acabo buscando muito alimentos, principalmente fortes ou crocantes e etc., para conseguir ter esse estímulo. Mas, na hora da digestão, é horrível.
Esse estímulo aí de busca sensorial acabou prejudicando minha ATM. Eu tenho uma degeneração aqui na ATM que, tipo, tinha uma perfuração. Hoje tá melhor por causa de uma placa que eu uso. Mas eu mordia, sabe, o milho?
Sabugo.
É isso aí, cara. Eu triturava tudinho no meu dente. Cara, era muito fantástico. Só que eu detonei minha ATM. E aí eu tinha que fazer uma cirurgia, mas consegui fazer um tratamento com a plaquinha, né? Com a placa de resina. Dura pra caramba, mas é isso, né? Esses estímulos aí.
Fato interessante. Se você quiser deixar a Vives em sobrecarga, você não ajuda ela a comer. E se você quiser deixar a Lily em sobrecarga, se pergunta pra Lily o que a Vives pode comer.
É, sim. Eu tenho sobrecarga com informação, basicamente. Aí, tipo assim, receber muito meme, receber muitas mensagens me pedindo para decidir coisas, eu dou uma bugada, assim. Aí, tipo, a Vives, ela precisa de ajuda, às vezes, pra decidir o que ela vai comer, né?
Porque eu paraliso.
Meu esposo entendeu isso um pouco, assim, ele nunca tinha entendido antes, mas hoje, agora, ele já é resolvido, assim. Hoje, quem decide muita coisa pra mim é ele. É, ah, você não... Vou fazer isso aqui. Porque às vezes eu não sei o que eu quero comer. Às vezes ele sai, mô, fala aí o que é que tu quer comer. Vamos sair. Eu falo, mano, tá difícil, mas não dá pra dar duas opções só, não? Diz que eu só posso comer aqui, eu caque pra mim, ficou mais fácil.
A Vives precisa de um decisor na vida dela.
É porque eu congelo. O problema é já passou do limite, do limite, do limite. Aí eu fico, assim, alguém vem conversar comigo pra qualquer coisa. Ah, Vives, a pauta do podcast. Também eu preciso comer. O que eu posso comer agora? É tipo isso, entendeu? A primeira pessoa que surge, eu dá vontade de sair no portão, parar a pessoa, licença, desculpa. Você pode me dizer o que eu posso comer no almoço hoje?
Então a gente vai fazer assim, a gente vai criar uma inteligência artificial e treinar pra decidir.
Gente, não precisa, você acha que eu não fiz isso com o GPT já? Por que você acha que eu parei de te perturbar?
Treinou o chat GPT pra decidir.
Oi lá, GPT, estou com fome.
Diziam que ele ia substituir meu trabalho, viu? Substituiu.
Boa. Isso era pra ser uma música triste.
Eu reconheci a música.
Obrigada.
Tá, então, gurias, como isso afeta vocês no dia a dia, essa sensibilidade sensorial? Além de paralisarem pequenas decisões, como isso afeta na questão do trabalho, do lazer, em casa, assim, as pessoas se irritam com vocês, vocês têm que fazer algum tipo de pausa no trabalho, alguma coisa assim. Como que isso é no dia a dia?
Acho que eu sou a única pessoa. Se alguém, por acaso, se identificar com essa maluquice, escreva para o Lógica Autista. Eu acho que eu sou a única pessoa no mundo, por enquanto. Eu ainda acho que eu sou a única pessoa no mundo que já pode ter quase pedido demissão, terminado o relacionamento, jogado a amizade de 20 anos fora porque estava com fome e não sabia. É de uma desnecessidade isso. É tão horrível. A fome mexe muito com o meu humor. Mas, tipo, mais do que o do comercial do Snickers, sabe? O comercial do Snickers. Você não é você quando você está com fome?
A gente bota o comercial do Snickers na descrição.
Então, tipo, eu não sou eu quando eu tô com fome, mas, tipo, eu... Além de não ser eu sou, tipo, sei lá, o capeta. Literalmente, eu já xinguei a pessoa e tal, e depois eu voltei e falei, desculpa, eu tava com fome, eu não sabia. A mesma coisa com ir ao banheiro ou com não ir ao banheiro. E muitas vezes, tipo, eu deprimida, pensando que droga, que não sei o quê. Isso, gente, só precisava ir ao banheiro.
O meu ex, ele já sabia quando eu tava com fome, porque eu ficava renenta, daí ele me oferecia uma bananinha, né? Aí ele só falava comigo depois da bananinha.
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 Cara, você sempre foi maromba, então.
Eu era maromba antes, agora eu não sou mais, né? Eu estou seca. Parece uma saracurinha.
Uma o quê?
Uma saracura. Não tem esse bicho aí?
Uma o quê?
É o quê?
Saracura.
Isso é uma cobra?
Isso é um passarinho.
Mas nome de cobra. Não é saracura. Porque... Ah, tá. Lembrei de onde que eu conheci. Né? É um passarinho mesmo.
E além disso, eu não tenho medo de nenhum pé de saracura.
Suzana, como o transtorno do processamento sensorial te afeta no dia a dia, basicamente?
Acho que essa questão, pra mim, é não conseguir, porque eu gosto muito de rotina, só que devido, principalmente, essa questão da agora, né, que eu tô vivenciando, porque eu passei 10 anos sendo analista de rádio e rede. Aí agora eu resolvi ir pra área da educação, e isso tem me desgastado bastante. E o que mais impacta é eu não conseguir ter essa frequência das coisas que eu quero fazer, dos estudos, da elaboração dos projetos. Eu sempre tenho que parar porque dá uma sobrecarga e eu não consigo continuar fazendo ali alguma coisa. Então, isso acaba impactando bastante.
Mas não é sobrecarga por hiperfoco?
Não, não. No caso, por exemplo, eu dou aula, daí ao barulho da sala, eu gosto de dar aula, mas aí, tipo, o barulho dos meninos ali, por mais que eles... E não é um... Porque eu não consigo ali dominar, até que a sala, eles prestam atenção, só que eles perguntam muita coisa, eles gostam muito de ficar mexendo, e aí acaba que isso gera essa sobrecarga, né, dos estímulos, das coisas que eu tenho que entregar, que é normal do trabalho, e olha que meu coordenador, ele é muito inclusivo, assim, nesse sentido de o planejamento, eu posso entregar depois, ou se não, só converso com ele, dou um feedback só oral, não preciso escrever. A minha chamada, por exemplo, eu faço toda digital, o pessoal tem que anotar, pra mim é muito complicado. E ainda assim, essas sobrecargas aparecem, então isso tem me desgastado um pouco, né? Nesse sentido, acaba influenciando bastante.
Até tava comentando com a Lili ontem, que ela também foi, fomos assistir Oppenheimer.
A gente foi juntas, mas separadas.
Nossa.
Sim, Warner Bros, patrocina nós!
Estamos fazendo propaganda aqui do filme.
Então, 3 horas de filme.
Eu comi um pacote inteiro de bala Fini. Fini, olha, patrocina
nós. Olha os mexantes, tá vários, vários. Muito massa.
Porque era 3 horas, aí depois eu tava passando mal, né? Porque eu não posso comer muito açúcar, eu fico muito mal. E a mãe, por que tu comeu o pacote inteiro de bala? Eu, mãe, eram 3 horas de filme. Eu não conseguia ficar parada sem mastigar alguma coisa.
No meu caso, eu fui assistir... O filme, eu assisti com o fone de ouvido, com cancelamento de ruído ligado. Aí a Lili, né? Nossa, você foi muito esperta, né? Os barulhos, as bombas, paranauê. Aí, tipo, não, gente. O ruído que me incomodava era a pessoa de trás cruzando e descruzando a perna, entendeu?
Ah, pode crer. Isso é... Quando eu tô em alguma palestra, o que me incomoda mais, né? O barulho alto do microfone. É do lado aqueles barulhinhos. E as pessoas conversando com outra, me dá agonia.
2 melhores investimentos que eu fiz na minha vida esse ano. Um moletom com capuz e o fone de ouvido com cancelamento de ruído que eu paguei. Uma promoção muito boa, mas eu não vou deixar o link aqui porque eu não recebo dinheiro para isso. Mas a gente pode pensar num sistema de comissão aí. Mas foi muito bom. A primeira vez que eu usei o fone num cinema. Mas, cara, eu consegui... Eu só prestei atenção no filme, foi genial. Até o velho levantar pra ir no banheiro, né? Quando o velho levantou pra ir no banheiro, cortou totalmente a minha concentração. Mas, até o momento, tava muito legal o fone. Então, eu não consigo viver sem um fone de ouvido faz muito tempo da minha vida. Antes do diagnóstico, eu saía de casa, se eu esquecesse o fone de ouvido, eu voltava pra trás. Ou eu tinha sempre uma carteira com dinheiro separado pra comprar o fone de ouvido no trenzão. já gastei mais dinheiro em fone de ouvido que em comida, eu acho.
Eu mandei modular um de... Não sei que material é esse, não. Mas é o mesmo que pessoas que têm deficiência auditiva utilizam. Aí ele fica dentro, assim. Tipo, pô, eu ponho e fico, nossa. Aí é bom.
Eu tenho o fone de cancelamento de ruído que eu uso no trabalho. E eu tenho um chefe novo que ele se irrita profundamente com o fato de eu ficar usando fone de ouvido no trabalho. E aí as pessoas se... Eu noto que as pessoas se irritam às vezes, mas é que... Eu não tenho como dar conta de barulho, pessoa me interrompendo toda hora, senão eu vou bugar, né?
Eu ficava de fone de ouvido no presencial e as pessoas se irritavam. E toda vez que eu colocava fone de ouvido, alguém me chamava. Eu ficava com tanto ódio no coração. Sei lá, eu tava 2 horas sem fone de ouvido, mas quando a pessoa viu que eu coloquei fone de ouvido, ela me chamou. Por quê, Deus? Qual a necessidade disso?
Eu usava fone antes do diagnóstico, assim, né? Tipo, no trabalho. E aí era engraçado, porque a minha chefe chegava assim... Aí teve um dia que ela chegou e tava me chamou várias vezes, assim. Eu não tinha visto, né? Eu percebi que ela tava do meu lado. Quando eu levantei, a ponta do fone tava, tipo assim, grudada na minha pele. Porque não tava encaixada em nada. Não tava no celular, não tava em nada. Aí ela olhou pra aquele negócio, assim, grudado na pele. Ela ficou me olhando, assim. Ela falou... Aí, eu, tipo, a gente conversando, teve uns dias desses, a gente conversando, ela falou, nossa, velho, eu fiquei olhando assim, agora eu tô, tipo, eu tô entendendo, mas antes, assim... Não, eu ficava grudado, porque eu não botava em nada, sabe? E era sempre assim, graças a Deus, ela nunca... Ela só me pediu pra não usar aqueles headphone grandão, né? Porque às vezes o pessoal chegava, e aí achava que eu tava, tipo, de zoeira no trabalho, né? Aí ela deixava, assim, usar, e hoje ela entende, né? Com o diagnóstico facilitou bastante, mas ela já era bem inclusiva antes, assim. Foi um negócio muito doido, assim, que eu comecei a trabalhar lá. No Dei Entrevista, foi muito da hora, assim, que eu tô lá até hoje, assim, e ela sempre teve essa visão, assim, de... Não sei se ela já sabia, sei lá, que onda era essa.
Outros problemas que eu tenho com questão sensorial, principalmente com barulho, mas como eu falei, não é qualquer barulho, né? Isso foi muito legal, que foi uma coisa que eu aprendi na terapia, que eu cheguei falando, ah, me incomoda o barulho. E ela questionou, né, mas que barulho que te incomoda? Eu comecei a prestar mais atenção nos barulhos para entender qual que me dava o gatilho. Então eu acho que isso é uma dica interessante, até porque às vezes a gente acha que é qualquer barulho e não é qualquer barulho. Então é um problema muito grande com sons mais agudos.
É, também não curto, eu não consigo tocar guitarra, eu toco baixo e eu nunca entendi, aí depois eu comecei a perceber que eu consigo escutar a guitarra no conjunto, todo mundo tocando, mas se eu tocar a guitarra ou o guitarrista tocar, tipo, do nada, a gente tá lá no ensaio, todo mundo esperando, aí do nada, porque guitarrista tem muito disso, né, do nada ele sai, se for muito agudo, mano... É na hora, assim, eu posso derrubar alguma coisa, eu fico toda agoniada, eu detesto sons agudos.
Eu noto que algumas vozes de mulheres me irritam muito.
Não consigo escutar cantoras, assim, muito, só cantoras que têm vozes grossas.
E voz de criança me irrita muito, eu tenho muito medo de um dia, tipo, ter um filho e me irritar com a criança.
Gente, a voz da minha terapeuta me irrita.
Nossa, mano.
E ela sabe disso. Terapeuta, te amo.
Modula a voz, hein?
Eu uso o protetor pra falar com ela.
Faz parte.
Ah, bom, faz parte, é.
E ela faz uns sons mais assim, ah, sabe? Umas coisas meio extrovertidas.
Não precisa reproduzir.
Gente, é muito triste, né, você perceber que você tá ficando irritada com a pessoa, você fica falando, nossa, eu não vou com a cara dessa pessoa, não, eu não vou com a voz da pessoa. O santo não bateu? Não, a frequência sonora.
Qual vocês diriam que é o maior desafio de vocês em relação à questão sensorial no momento?
Cara, eu acho que essa questão da voz que eu comentei é um grande desafio, porque é mais forte do que eu. A questão da interocepção me atrapalha bastante e não conseguir ter uma rotina que eu consiga usar ferramentas que possam melhorar a minha qualidade nisso. Por exemplo, uma coisa que eu fiz, ainda faço e funciona bem para mim é colocar alarmes para lembrar de beber água, para lembrar de comer, para lembrar de fazer aquilo, fazer aquele outro. Mas o nosso mundo capitalista selvagem, coloque Titãs para tocar aqui, capitalismo selvagem. Não não é propício você conseguir fazer essas pausas, do tipo, ah, a cada 3 horas tenho que comer, a cada 3 horas eu vou ao banheiro, porque pode ser que eu esteja com vontade. E não deixar isso pro último minuto em que eu tenho que sair correndo, atravessando pela casa para ir pro banheiro. Eu acho que é um grande desafio as pessoas conseguirem entenderem isso minimamente e respeitarem, porque cada um é um, sabe? E eu acho que o que mais pesa, antes de tudo isso, é ter o tempo hábil de autoconhecimento. Tipo aqueles 5 minutos, que às vezes é meia hora, que você para e fala, o que está acontecendo para eu estar desse jeito, sabe?
É bem difícil isso, né? Do reconhecer o que está acontecendo.
Você tá lá com incômodo e você entender que a sua digestão na sua barriga, por exemplo, por mais óbvio que pareça, muitas vezes não tem esse link, né? E você muitas vezes não tem o tempo para você perceber isso.
O tempo da reação às vezes é mais rápido, né, também. Se tu tá irritada porque não comeu, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que acontece com as 3 aqui. O teu tempo de reação, de perceber que tu tá com fome, é muito menor do que o de tu reagir mal a um evento ou alguma coisa.
Primeiro você fica irritado, depois você pensa por quê.
E se às vezes outra pessoa tem que dizer, ah, tu tá com fome? E é isso. Aí o meu ex, que já me conhecia, ele sabia que às vezes eu tava criando caso por nada e era apenas fome.
Eu tenho um problema com dor também. Dor que é muito sutil, só que eu não sei de onde que vem.
É, porque tu não consegue reconhecer o que está acontecendo, né?
Aconteceu de eu ficar com uma dor no abdômen por uns 2 anos.
Meu Deus.
Eu já te contei essa história.
Eu achei que ia vir em 2 meses.
Eu já te contei essa história. Eu fiquei com dor no abdômen por 2 anos, entrando e saindo de médico. E todos os exames normais, e tipo, dá buscopan e volta pra casa. E um dia eu encontrei um médico que me deu atenção, acreditou que eu tava com dor de verdade. Ele fez todos os exames, estavam normais também. Mas ele falou, tá, mas você tá sentindo a dor, eu aperto aqui na tua barriga e você grita. Seu exame clínico não tá normal. Tá, mas o que isso quer dizer, né? E era o meu apêndice. Aí eu fiquei internada e tirei o apêndice de emergência. O médico falou que nem tava muito inflamado, era um pouquinho só. Mas, tipo, levou 2 anos pro médico me dar atenção, entender que eu realmente tava com dor, que não era o caso de buscopan, e achar o problema, né? Então, acho que também falta esse preparo, muitas vezes, dos médicos, né?
Geralmente, a pessoa só sente o apêndice quando ele tá muito inflamado e quando ele tá perto de estourar, né? Realmente, não é comum que tenha sintomas antes, né, desse ponto crítico.
E agora muita gente tem diagnóstico, a gente chega ali, tem lugares legais que eles dão atenção, né? A última vez que eu fui pro hospital foi até bacana. Eu até gostei, gente. Porque eu falei que eu não tava me sentindo bem, que tava muito barulho, tinha uma impressora super barulhenta e eu tava tendo uma crise alérgica, porque eu tentei adotar um gato.
Essa história é muito triste, tu não precisa contar, se tu não quiser.
Coloque uma música triste de novo lá. E eu tive uma crise alérgica, eu fui pro hospital. E eu não tava conseguindo falar, tava rouca, sem voz. Tava nervosa por conta de estar assim e o bicho sozinho em casa. E aí eu comecei a entrar em crise com barulho lá, a impressora era muito barulhenta. E eu falei, e eles me colocaram numa salinha vazia, em que não tinha ninguém na espera e tal. Isso foi sensacional. Eu queria ter tido esse amparo no restante da minha vida, sabe? Mas eu acho que mesmo ali na hora do médico avaliar, né, ouvir, enfim, deveria ter essa percepção de, olha, o sistema, o organismo dessa pessoa, por conta de ser autista, funciona de forma diferente.
Até as perguntas, né?
Exatamente.
É diferente. Às vezes tem tipo de pergunta que é tão vago que a gente não consegue responder. Aí depois o médico fala assim, aí depois que descobre, né? Ah, porque você não falou? Pô, você não perguntou, véi.
Ou tipo, que, ah, você tava com o pé quebrado, você foi lá no hospital. Ah, de 1 a 10, quanto você tá com dor? 0. Não tô sentindo nada. A pessoa vai fazer o exame e tá quebrado, entendeu? Então, as perguntas que são feitas na triagem, a forma de receber, às vezes até os próprios exames, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa de questão sensorial que deveria ser melhor explorada.
Essa da ATM mesmo, minha, foi um caso desse bem parecido com o seu, só que no meu caso foi tão negligenciado que eu comecei a sentir, todo mundo dizia que era estresse. Era, ah, não, serve ser estresse. Eu falei, mano, que parada de estresse. E aí, o que que aconteceu? Meu maxilar travou, ele não abria mais, não abria nada, nada, nada. Eu comecei a sentir a dor há vários anos atrás, eu fiquei sentindo, sentindo, estralava, até um dia que ficou parado e eu não consegui abrir a boca. E poderia ter sido evitado se alguém tivesse dado aquela relevância, aquela atenção ali. Né?
O Luan me mandou uma mensagem aqui, tipo, já está com 2 horas de gravação.
Tadinho dele. Falou que ele pode cortar umas coisas. Ô, Luan, pode cortar as coisas que você não. Você só vai ter que ouvir tudo isso.
Tá, então agora eu quero perguntar pra vocês. Vocês estavam falando ali da questão da TM com o morder, né? O que ajuda vocês sensorialmente? Questão de extintói, músicas, luzes, vídeos. Essa parte do morder tem até uns brinquedinhos, né? Com vários tipos de dureza, né? Tem os mais macios. O que que ajuda vocês?
Pra mim, quando eu tô com muita sobrecarga, né? Quando eu cheguei até a comentar um pouco antes, o peso, né, os lençóis, precisa ser específico esse meu cobertor, que parece felpudo, viu? A água quente me ajuda bastante. Eu utilizo muito cubo mágico, né? Quando eu tenho, assim, muito barulho, às vezes, e já aconteceu de uma vez eu esquecer os protetores, eu tento minimizar ali a questão, né, da parte sensorial. E, no caso, as luzes não me ajudam. Quando eu tô com muita sobrecarga, na verdade, é blackout total, né? Pra poder minimizar mais, assim.
Eu não consigo viver sem música, porque senão meu cérebro buga. Principalmente pra trabalhar, pra fazer as coisas, porque o que tá em volta me irrita muito. Então, eu preciso muito ouvir música. Brinquedos sensoriais também, mas, tipo, no geral, é muito objeto pra ficar mexendo. Caneta e etc. Tentei os mordedores, ainda gosto muito, mas eles não são muito bem aceitos quando você é adulto. Então, é muito triste. Por favor, normalizem o uso de mordedores. Porque senão a gente fica mordendo lá os nuggets e, tipo, cara, viver de nugget não é legal. Mordendo caneta Bic.
Comer o pacote de bala todo.
Sabe o que eu gosto de morder, gurias? Sabe o cigarro mentolado? A bundinha do cigarro? Tem duas bolotinhas lá. Eu não fumo, eu não gosto de fumar. Mas eu gosto de morder as bolinhas e ficar aspirando a mentinha do cigarro.
É gostoso mesmo. Posso te julgar, não.
E causa um estranhamento, assim. Por que essa guria tá mastigando um cigarro?
Eu não consigo ouvir música no trabalho, assim. Eu tenho que botar uma série que eu já escuto. Que eu todo ano assisto a mesma série, né? Então eu tenho que botar uma série pra me trabalhar, eu não consigo escutar música, mano.
Qual é a série?
Todo ano eu tenho que ver Elementary e Dr. House. Tem Lie to Me também, só que Lie to Me tiraram, eu tenho que achar em algum lugar. Mas são séries que eu assisto todo ano. E aí eu tenho que botar alguma coisa pra assistir, porque música eu fico vidrada no toque, né? Eu gosto muito de me mover. Não danço tão bem, mas gosto de dançar pop. E aí daqui a pouco eu já fiquei no trabalho uma vez. Tipo assim, do nada eu tava ouvindo música e comecei a dançar. E até sem música eu danço. Aí, mano, a música é muito complicada. Mas eu gosto muito de música, mas não dá pra trabalhar com música.
É porque o dançar, ele estimula o senso vestibular. Eu já detesto... Uma coisa que me dá muito sobrecarga, infelizmente acontece muito no mundo, são pessoas falando. Embora eu goste até de conversar, eu não gosto da conversa em si. O que é muito desafiador quando você quer gravar um podcast, né?
Sim, a senhora acabou de sobrecarregar brevemente, mas agora já está de volta entre nós.
Dá pra fazer umas apostas depois, quem que aguenta mais?
Nossa.
E com isso, tipo, ver série, ver vídeo, principalmente durante o trabalho, não de jeito nenhum, mas música pra mim funciona bem por conta dos sons, dos instrumentos. Ver série, ver filme, acaba me sobrecarregando também. Então eu vejo uma cota e depois eu tiro um tempo de descanso e não assisto nada por um bom tempo. Tenho problema com as luzes, então uma coisa é um bom investimento que eu fiz E não vou colocar link porque não me pagam. Mas é, lâmpada inteligente, porque aí você muda ali a cor, a quantidade de brilho, e isso ajuda. Então, sempre que eu chego no final do dia, eu diminuo as luzes e a cor para conseguir me recarregar um pouco. Eu compro o protetor auricular de atacado. Então, é tipo, é muito protetor auricular guardado. Além do fone de ouvido, além do abafador também. Eu tô esquecendo de algum sentido. Tem algum problema aí que eu não tô lembrando.
Esqueceu o olfato, eu acho.
Olfato, embora eu tenha um olfato meio apurado, não me incomoda tanto.
Nossa, é ruim até pra abraçar pessoas. Tem perfume muito doce, eu não gosto de nada doce.
Na verdade, o meu olfato acho que é um dos poucos sentidos que ele oscila muito. Então, tem momentos que eu não sinto cheiro nenhum e tem momentos que eu sinto cheiro de tudo.
A minha avó não tinha olfato. Eu falo, minha avó, a senhora me deu todo o olfato que a senhora não tem. Porque não é possível. Mas depois da Covid, ficou meio bizarro. Eu oscilou bastante, assim.
O que eu noto, assim, é que eu me incomodo mais com cheiros que as pessoas consideram bons. Tipo, eu odeio aquele bagulhinho que tem tudo que é consultório médico agora, que fica saindo uma fumacinha com cheiro.
Aromatizador.
Aromatizador. Tenho ódio do aromatizador, por mim queima tudo, destrói todos, odeio. Perfume muito forte, odeio. Ah, geralmente, esses cheiros que as pessoas comentam, ai, que cheiro bom, eu acho horrível. Me incomoda cheiro de comida, me incomoda cheiro de perfume, me incomoda cheiro de perfume que coloca no banheiro pra disfarçar a bosta, porque eu prefiro só o cheiro da bosta do que o cheiro de bosta perfumada.
É, me incomoda muito mistura de coisas também, tipo, mistura de cheiros, mistura de muitas texturas que não combinam, ou muitas texturas iguais. Essas bizarrices. O meu maior desafio no momento, sensorialmente, é que eu preciso muito me hidratar. E eu não consigo usar nenhum creme.
Eu gosto muito de usar creme, mas eu tenho problema com cheiros.
Eu já tentei sem perfume. Sem perfume tem mais perfume do que o com perfume.
Pior é que tem alguns produtos sem cheiro, mas eles são complicados de tu ter acesso e às vezes são muito caros também. Tipo, os cremes bons, assim, geralmente eles não têm cheiro.
Mas eles sempre têm um cheiro.
É, mas geralmente não é aquele cheiro de perfume, sabe? Aquele cheiro de perfume me incomoda.
Uma coisa que eu nunca entendi, aliás, as pessoas falarem que água não tem cheiro nem gosto.
Tem sim.
E quando eu descobri que tem pessoas que não sentem cheiro de barata.
Eu não sinto cheiro de barata.
Viu? Isso é muito estranho.
Eu achei estranho quando eu descobri que tinham pessoas que sentiam cheiro de barata.
É, tem tipo um sentido aranha, só que ele percebe barata.
É o sentido barata. Para concluir, a gente vai mencionar de novo que o transtorno do processamento sensorial não tem um diagnóstico formal. Então, tu não pode, assim, simplesmente achar que tem isso, ir no médico, investigar e pegar um laudo, como acontece com o autismo e com outras questões neurológicas. Mas o tratamento do TPS pode envolver algumas terapias ocupacionais para ajudar a desenvolver estratégias de regulação sensorial. E com isso diminuir as sensibilidades sensoriais e melhorar a funcionalidade no dia a dia da pessoa.
Profissionais de terapia ocupacional, atendam adultos. Por favor, atendam adultos, eles precisam de vocês. É sério, gente, tipo, um monte de gente com problema sensorial que não tratou na infância e tudo mais e não tem profissional para atender. É horrível.
Além da terapia ocupacional, né, o que também pode ajudar é a terapia cognitivo-comportamental, que é um pouquinho mais acessível para adultos, né, inclusive. Então, ela também pode ajudar a pessoa a desenvolver habilidades de enfrentamento em relação a essas sensibilidades e reduzir a ansiedade que vem junto com elas. Então, a conscientização e a compreensão do TPS também são essenciais para criar ambientes inclusivos. Professores, familiares e colegas de trabalho podem ajudar a fazer as adaptações no ambiente para melhorar a qualidade de vida das pessoas com TPS. Aqui a gente comentou bastante sobre os aspectos ruins do transtorno, justamente porque ele é um transtorno, então ele vem associado com questões negativas, né, de prejuízo na rotina. Mas algumas vezes ele vem acompanhado de algumas coisas boas e interessantes, como uma percepção detalhada e uma apreciação única por estímulos sensoriais. Pode ser uma vantagem em algumas áreas, por exemplo, saber que existe uma barata no ambiente que você está e agir para eliminá-la. Com essa percepção detalhada, talvez as pessoas podem ter alguma vantagem em artes, literatura, música, arquitetura, design e outras profissões nessas áreas em que a parte sensorial é muito importante, né? Então é isso, vamos concluir o episódio. Vocês gostariam de deixar algum recado final para os ouvintes?
Eu queria agradecer, né, pela participação de estar aqui, né, ali, a Vivi. Falar para a galera essa questão da importância da gente conscientizar sobre isso. E aí, mais uma vez, os profissionais aí, né, que puderem se especializar nessa parada dos adultos é muito importante, galera. Então vamos lá, que vocês têm um público imenso.
Então é isso, deixem os comentários de vocês no nosso Instagram. A gente vai fazer um post sobre esse episódio e lá vocês podem nos contar se tem TPS, como ele afeta a rotina de vocês e se é de uma forma positiva, negativa ou as duas. Então a gente vai deixar também na descrição todos os links sobre o que a gente falou nesse episódio, dando dicas de algumas coisas, talvez dando dicas de fones de ouvido com cancelamento de ruído também. Vocês podem enviar um e-mail pra gente no logicautista@gmail.com com dúvidas, críticas e sugestões. E esse e-mail também é a nossa chave Pix. Vocês podem doar qualquer valor pra gente. Nos siga também no Instagram, @logicautista. Vocês podem também apoiar o Lógica com valores a partir de R$1 na plataforma www.apoia.se/logicautista. E a gente quer agradecer um apoiador, que é o Dacírio Júnior, que tá aí dando uma força pra gente lá no Apoia-se. E é isso, gurias. Muito obrigada pela participação. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau.
Por hoje é só, pessoal.